A gente tem uma informação também, evidentemente, mais concisa a respeito dessa decisão dos professores da rede estadual, porque o risco à saúde dos trabalhadores foi uma das justificativas apresentadas pelo Sintep para não retornar às aulas presenciais. E a decisão teve como base o parecer elaborado por especialistas da Rede Solidária em Defesa da Vida. E a gente vai conversar agora com a professora e pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, Ana Brito, a respeito desse assunto. Professora, boa tarde, tudo bem com a senhora?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Felipe Vieira.
Professora, quais foram os critérios considerados para a elaboração desse parecer?
Veja só, nós levamos em consideração, como todos os outros pesquisadores e cientistas do mundo inteiro, dois princípios básicos. Um princípio da precaução e o princípio da segurança sanitária. Então, nós estamos num país, num estado e numa região que temos grande e desproporcional casos permanentemente mantidos de Covid e de óbitos por Covid há mais de 20 semanas. Nenhum país do mundo viveu essa situação. Nós não temos espelho no resto do mundo. Os países viveram a primeira onda num período de 7 a 9 semanas. Houve uma desaceleração acentuada de casos e praticamente não houve mais óbito. E agora, por força da sazonalidade, esses países, que são os países da Europa Central, estão vivendo uma segunda onda, que era previsto por conta da questão da mudança climática, da aglomeração mais intensa da população, etc, etc. Então, o Brasil não controlou a primeira onda. O Brasil vive numa montanha de casos e óbitos que começou a desacelerar a partir da 20ª semana. Então, a partir de meados de setembro, a gente começou a observar globalmente uma desaceleração muito lenta de casos e óbitos. Então, nós não temos condições de segurança sanitária para estimularmos a aglomeração de populações vulneráveis. Sobretudo, uma população vulnerável são as populações que têm comorbidade, os idosos e as crianças e adolescentes, que a vulnerabilidade é como vetor de transmissão. Então, essas crianças e adolescentes, embora elas desenvolvam doença, mas de forma proporcionalmente muito menor do que os idosos que têm comorbidade, elas mantêm a circulação. Está aí o exemplo, por exemplo, que a gente está assistindo hoje, do surto que foi identificado e notificado num colégio onde só retornou o terceiro ano do ensino médio. Porque o vírus vai onde o povo está. O vírus não vai onde não tem gente. Ele depende de outra pessoa para poder permanecer numa coletividade. E o que o parecer da Rede Solidária em Defesa da Vida se pautou é: vamos ter realmente condições sanitárias para começarmos a ter um retorno seguro dessa população que está, de certa forma, protegendo, inclusive, a população mais idosa, porque o não retorno das crianças e dos adolescentes com menos interação, essa população, ela protege a população que está em casa, de idosos. Então, foi essa base que nós usamos para a formulação, e as condições não mudaram, as condições permanecem as mesmas. Nós não temos segurança sanitária, nós temos manutenção da transmissão viral na comunidade, e não é hora de voltar para a escola.
Felipe.
Professora, boa tarde. Quando a gente observa os índices locais, existiria aí uma relativa estabilidade nos casos de infecção? Isso seria, inclusive, a maior justificativa do governo do Estado para a volta das atividades econômicas, né? Voltou praticamente tudo ficando basicamente apenas escolas e outras poucas atividades ainda sem o retorno. É possível estimar como, que condições seriam essas, uma vez que o governo diz que existe uma certa estabilidade, quão mais abaixo deveria estar para a gente ter essa volta segura a qual a senhora se refere, professora?
Existem os parâmetros que foram elaborados e emanados pela própria Organização Mundial da Saúde. Nós teríamos que ter uma taxa de transmissão viral ou de reprodução do vírus menor do que 0,5. Nós temos muito próximo de 9,5, 0,95, que já significa uma desaceleração. A gente está em desaceleração, não tem a menor dúvida. Nós não temos nenhuma dúvida da desaceleração de casos e óbitos. Nós não temos a interrupção da transmissão. Nós temos transmissão ativa. Para que nós deixemos de ter transmissão ativa, essa taxa de reprodução viral, ela tem que ser inferior a meio. Ou seja, 50 pessoas é que seriam capazes de infectar, ou desculpe, 100 pessoas é que seriam capazes de infectar 50. Quando está nessa fase, é porque praticamente o vírus já não circula nesses grandes aglomerados populacionais. O outro parâmetro que nós temos é que é baseado em número de casos, tá certo? Que nós tivéssemos uma incidência inferior a 5 casos por 100 mil habitantes, que não é o nosso caso. Nós temos muito mais do que esse parâmetro. Esses são os parâmetros, considerando que a gente está notificando corretamente, que não é verdade. Uhum.
É.
A gente não tem teste para todo mundo.
Pois é, infelizmente. Professora Ana Brito, pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, muito obrigado pela sua colaboração com o Balanço de Notícias da Rádio Jornal. Um abraço e até uma próxima, professora.
Até. Um abraço.